Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Antes, porém, avisar que na semana que vem, quinta-feira, é dia de reunião de casais. E hoje a cantina tem espetinho com jantinha, né? Com espetinho completo. Amém? Mais alguma coisa? Reunião de casais, Ramiro? Normal? Normal aqui na cooperativa. Amém. Então abra aí a sua Bíblia na primeira carta de Timóteo, Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Então, vamos ver. Gostaria que todos vocês acompanhassem as leituras, acompanhassem as leituras, as referências bíblicas, acompanhassem as referências e observassem, porque a partir da leitura é que a gente tenta explicar, né, para a igreja. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele está dizendo aí o quê? Esta é uma palavra fiel. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu faço parte. Né? Então, lê, só você lê. Então, você vai ler e vai dizer o seguinte, né? Que Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar. Ele veio para te salvar. Amém? Então, Jesus veio ao mundo para nos salvar. Então, vamos começar de novo. Vamos recomeçar. A Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo, inteligentemente, se considerou pecador. Falou, não, eu quero participar dessa salvação. Eu quero fazer parte dessa salvação. Porque eu me considero pecador. Se você se considera pecador, você também vai ser incluído nessa salvação. Amém? Começa por aí. Eu preciso ou eu não preciso de salvação? Porque, logicamente, muitas vezes a pessoa pensa que a Bíblia, que a palavra, que o Evangelho, a doutrina de Cristo, etc., ela é confusa, né? Que às vezes pensam que a Bíblia entra em contradição. Não, quem entra em contradição somos nós. Nós é que somos tardios para poder entender, para poder perceber as coisas. A palavra de Deus, ela é claríssima, é muito clara. Eu fico impressionado com o quanto ela é fácil de entender. Mas a gente é muito burro, né? Nós somos... E essa dificuldade que nós temos para entender, ela é maligna. Está lá no começo. E é, por isso é que Deus precisa me salvar. Abrir os olhos da gente significa isso, fazer você entender. Abrir os olhos significa fazer você entender. Né? O diabo, o que ele fez? Ele cegou o entendimento da gente. Você não enxerga, você não vê. Não é porque você não quer, não. Simplesmente porque você não quer. Você não entende, não é simplesmente porque você não quer entender. Tem um espírito, tem um demônio, tem um mal é impedindo você de entender, cegando o seu entendimento, impedindo você de enxergar uma coisa que é tão clara, tão visível. Então, por isso é que eu preciso de Deus. Deus precisa fazer um milagre abrindo os meus olhos. Então, a maior dificuldade que Jesus encontrou não foi para abrir os olhos do cego de nascença. Foi para abrir os olhos das pessoas que enxergavam. Essa que foi a grande dificuldade. Abrir os olhos de quem enxerga, de quem vê. Que é o nosso caso. É o nosso caso. Então, voltando aqui. A palavra de Deus está mostrando aqui, clara, que Jesus veio ao mundo com essa finalidade. Salvar os pecadores. E o pecado entrou no mundo, e de um passou para todos, todos pecaram. Então não existe ninguém no mundo que não precisa de salvação. Não existe uma pessoa no mundo que não precisa de salvação. Todos precisam da salvação. E o que é salvação? Ver as coisas do ponto de vista de Deus. Salvação significa isso. É ter domínio sobre o diabo. O diabo manda você, aponta uma coisa para você fazer e você não faz. Ele não tem mais domínio sobre você. Mas se você não conseguir se libertar dele, ele continua tendo domínio sobre nós. E você não vai fazer a vontade de Deus. E a pergunta é, por que nós precisamos fazer a vontade de Deus? Por quê? Para quê? Né? Qual a razão, qual o motivo, a necessidade de que eu tenho de fazer a vontade de Deus? É porque um dia, nós fizemos ali, se enganados ou não, um dia nós fizemos a vontade do diabo e caímos na situação em que nós nos encontramos hoje. Fazendo a vontade da carne e do pensamento, sofrendo, né? Angústias, tribulação, luta, trabalho, tem que trabalhar, tem que mais isso, mais aquilo. Vocês é porque não estão enxergando, talvez, mas o mundo é um sofrimento. Essa vida não é vida, não, isso aqui é um sofrimento. Mas alguém nos enganou e nos fez. Alguém nos enganou e continua ainda nos enganando, querendo mostrar para nós o contrário. Querendo mostrar para a gente que é bom, que há esperança para o mundo, quando na realidade não há. Então eu preciso comer da árvore da vida para me enxergar isso que eu estou enxergando. Eu preciso comer da árvore da vida para mim poder dizer, Senhor, realmente eu sou o sacrifício. Ninguém vai se sacrificar sem entender, não. A gente usa Deus para nos ajudar a viver aqui na terra. A gente usa Deus para ajudar a gente a viver aqui na terra. A gente não tem ideia da importância que Deus tem para nós. Amém? Vamos abrir a Bíblia em outro lugar, que às vezes eu fico falando aqui e não vai resolver. Não vai resolver. Né? Mateus, capítulo 26. Às vezes até o louvor não pode ser aproveitado mais, o louvor não é aproveitado mais. Não, é Mateus 26. Por que que não, o louvor não pode ser mais aproveitado? Porque a gente não entende, a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Quando nós cantamos aí, a gente não sabe. Então a gente fica assim, ouvindo um barulho. A gente fica ouvindo o povo cantando, mas você não. O seu pensamento, a sua mente está cativa, presa. Você não está. Você está esperando terminar o louvor, mas não participa. Por quê? Porque o louvor é uma palavra que está vindo através da música, né? Ela está vindo acompanhada por uma música, para facilitar, para criar emoção, ver a melodia, ajuda. O apóstolo, aliás, o Davi, ele fazia os salmos, e encaminhava o salmo para a equipe de louvor, para colocar a música. Então, o salmo cantado com a música, com a melodia, ajudava as pessoas a repetir as mesmas palavras, e aquilo ali melhorava, às vezes, o comportamento da pessoa. O louvor é assim. Para ele ser aproveitado, eu preciso saber o que é que eu estou cantando. Eu preciso entender o que é que eu estou cantando. Sacrifício vivo. O que é que significa isso? Senão, não tem sentido. No começo da reunião, se não me engano, a primeira música que eles cantaram aí, a primeira, qual que foi mesmo? Invocar-te-ei. Exatamente. Por isso me dá força.
Invocar-te-ei, Senhor. Vida eterna, vida tem me dado. E sei que por causa de sua proposta, sofrereis.
Repete, por favor.
Invocar-te-ei, Senhor. Vida tens me dado.
Invocar-te-ei, Senhor. Vida tens me dado. E por causa desta proposta, sofrerei. Invocar-te-ei, Senhor. Presta atenção. Se uma pessoa não sente, ele não vai invocar. Se ele não sentir a importância que tem invocar a Deus, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Essa música, o canto vai ficar só da boca para fora. Você poderia cantar qualquer outra coisa. Mas quando você entende o que você está falando, invocar-te-ei, Senhor, né? Porque o Senhor me deu uma coisa e eu sei o quanto isso que o Senhor me deu tem importância. Quando que eu sei que isso é bom para mim? Quando isso me falta. Quando eu sinto falta. Então, na hora em que nós estamos oprimidos, nós estamos sentindo falta de Deus, na hora em que nós estamos enfermos, na hora em que nós estamos passando por necessidade, aí você vai sentir falta de Deus, aí você vai querer invocar a Deus, ou então pedir ajuda de alguma forma. Mas se nós entendêssemos sadios, sem doença, sem enfermidade, sem nada, entendêssemos a importância da vida que Deus está nos dando, a gente poderia fazer isso cantando. Nós poderíamos fazer isso sem doença, sem tribulação, sem demônio na cabeça da gente, se nós soubéssemos a importância que tem a vida para nós. Mas não a vida da carne, mas a vida que Deus veio trazer para você. A vida que Deus trouxe para você. Uma vida que leva você a se sacrificar. Fala, não, senhora, a minha vida está nas suas mãos. O meu corpo está nas suas mãos. Eu confio demais de que o Senhor vai realmente fazer por mim, é mais importante do que o diabo fez. O que o diabo fez para mim, tudo bem, foi bom, né? Me ajudou muito. Mas o que Deus quer fazer por mim é mais. O que Deus quer fazer por nós é melhor. Coração, como é que fala? Olhos não viram. Ninguém imagina o que Deus tem preparado para nós. É melhor do que isso aqui. É melhor do que isso aqui. Não se iluda com isso aqui. Mas para mim ver isso, eu preciso que os meus olhos sejam abertos. E só existe uma pessoa capaz de fazer isso para nós. É Jesus. Mas para mim pedir para abrir os meus olhos, eu preciso me considerar pecador, eu preciso me considerar cego. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, tem misericórdia, né? Abra os meus olhos, me faz entender isso. Me faz entender isso. As leituras das escrituras, da Bíblia, ajuda, mas não é suficiente. Ajuda. Ajuda por quê? Pelo menos para mostrar que você está no caminho certo. Quando você abre um salmo e lê. Quando você abre uma passagem ali das cartas de Paulo e lê. E você fala, você vai dizer, eu estou no caminho certo. Eu entrei em contato com o céu. Eu estou em contato com Deus. Eu estou no caminho certo. Eu estou falando com Deus. Amém? Lembra quando... aquele Esaú e Jacó, né? Jacó lá no morro, lá no monte... orava, pegou uma pedra, botou debaixo da cabeça, deitou e dormiu, e teve um sonho. E o sonho, o que que o sonho mostrava? Que uma escada que ligava o céu. O que que aquilo ali estava dizendo? E aquele chamou aquele lugar, ele chamou aquele lugar de quê? De quê? Betel. Chegou no lugar de Betel, significa casa de Deus. O povo de Deus tem ligação com o céu. O povo de Deus fala com Deus. As pessoas falam com Deus. Se você for falar isso aí no mundo, ninguém vai aceitar, não. Não tem importância. Às vezes nem a sua mulher aceita. Deixa a sua mulher num canto, trata da coisa que ela precisa, tudo direitinho, não amola ela não, e vai buscar Deus, e vai buscar Deus, não, entendeu? Ou a mulher deixa o marido e vai buscar Deus. O que é buscar Deus? É entrar em contato com o céu. Tem uma escada, você vai pisando um degrau, outro degrau, outro degrau, outro degrau. A hora que você começar a falar com Deus, né? Quem que vai poder convencer você o contrário? Se foi Deus que te falou. Mas é uma coisa interessante. A minha função aqui é a mesma função de Jesus, a mesma função de Paulo, é a mesma função de Pedro, de Timóteo. É a mesma função que você tem quando você fala com alguém. É falar. A única coisa que eu posso fazer é falar. Não se cale. Não te detenha. Não para de falar. Enquanto eu só vou parar de falar quando eu não tiver mais o que falar. Mas enquanto eu tiver o que falar, eu vou falar. Não tem outra coisa para me fazer. Se Deus me der um outro poder, uma outra capacidade, um outro entendimento, eu posso fazer também. Mas o normal na minha vida é isso. É que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Então, se alguém vem me pedir um conselho, o que eu vou falar com ele? Eu não tenho conselho melhor do que a palavra de Deus. Eu não tenho. Então, se alguém vem falar comigo, seja de casa, de onde for, né? Hoje nós tivemos aqui o pessoal de Mineiro que foi ontem lá em Pires do Rio com a gente, que voltou, que esteve aqui, que saiu daqui. Eu fico pensando, cinco mulheres num carro chegaram aqui em Goiânia ontem à tarde, resolveram ir para Pires do Rio, né? Foram para Pires do Rio, chegaram aqui 2 horas da madrugada, chegaram e de manhã estavam na reunião. Termina a reunião, ganha, pega o carro daquele solão quente, toca para mim. 5 mulheres. Né? Se elas quiserem, se elas estão querendo falar com Deus, Deus é justo. Deus, com certeza, Deus está ajudando essas 5 mulheres. Não estou dizendo aqui que elas estão fazendo um sacrifício que vocês têm que fazer, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, que quem quer vai buscar, vai ver, vai procurar. Buscar-me-eis e me achareis. Gente, Deus não quer que você encontre Ele? Quer ou não quer? Você concorda que nós estamos retardando isso? Vocês concordam? Se nós pudéssemos falar com Deus quanto antes na nossa vida, não seria melhor? Quantos problemas nós evitaríamos? Quantos males nós evitaríamos? Se nós falássemos com Deus desde pequeno, Jesus com 12 anos, ele já deu ali demonstração de que ele falava com Deus. Eu vou perguntar de novo. Não é a vontade de Deus que eu fale com Ele? Então não é loucura, não? Não é loucura, não? Não é? Tem certeza que não é? Então Deus pode falar conosco? Não só pode, como Ele quer. Ele quer falar conosco, Ele quer falar com você. Para quê, hein? Para salvar, para nos salvar. Porque alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ó, Ele quer te salvar. Só Ele tem a salvação. Então, presta atenção. Aqui, ó. Tem as duas árvores. A árvore aí tinha as duas árvores lá no né? As duas árvores onde? Lá. Aí tinha as duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu dessa daqui, dessa árvore aqui, ele tornou um Satanás, né? Ele se tornou uma serpente. Não, não põe Satanás não, fica meio pesado, né? Não, vamos tirar. Não, você não casou com a Satanás, né? Você, e nem a... Né, não? O seu marido não é um Satanás, o seu filho não é um Satanás. A sua mãe não é um Satanás, nem seu pai. Muito menos você, bem? Então, vamos botar uma coisa mais light. O homem se tornou uma serpente. A serpente também fica meio, não fica muito forte, não? Foi um trem mais. Uma víbora. Uma víbora. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornou um com ela. Eu e ela. Somos um. Eu mais ela deu o que deu. Uma serpente. Por isso que lá fala assim, raça de víboras. Né? Filho do diabo. Raça de víboras. Bom, então eu não quero nem ver isso aqui. Eu acho isso aqui realmente muito pesado para nós. Nós não somos tão ruins assim, não. Eu concordo plenamente com vocês, amém? Então vamos esquecer isso aqui? Vamos esquecer isso aqui? Vamos? Vamos esquecer. Nós não somos demônios. Nós não somos demônios. Nós não somos uma raça tão ruim assim, uma espécie tão ruim desse jeito, né? A gente mata as pessoas na rua aí, mas é acidente de percurso, amém? A gente não é tão ruim assim. Não é isso? Hitler fez o que fez, né? O outro lá jogou a bomba lá em Hiroshima, sabendo que a bomba ia arrasar com milhares de pessoas. E o cara puxa a alavanca lá e joga a bomba lá em cima. Não, mas o homem não é ruim assim não. É intriga da oposição. Então vamos deixar isso para lá. Mas vamos ver o Evangelho. O que que o Evangelho quer? Que eu mais Cristo, que é a árvore da vida, que nós nos tornemos um. Então eu vou sair daquela situação, se eu alimentar da árvore da vida, aqui Eva acreditou, aqui eu também tenho que acreditar. Se eu me alimentar, se eu comer da árvore da vida, eu vou ser um com Cristo. Amém? Aí se eu colocar aqui que nós vamos ser Deus, fica meio pesado também, não fica? Não fica? Mas vamos ser. Por enquanto, nós somos chamados filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque assim como Ele é, nós seremos também. Tudo que Jesus falou, se você tiver, se você crer, você vai fazer o que eu faço, e muito mais. Amém? Se você crer, se nós crêssemos, nós faríamos o que Jesus faz, e muito mais. Mas por que que isso não acontece? Por que que isso é tão difícil, Humbertinho? Não é? Nós vamos ser assim. Por isso é que você fala, tudo eu posso. Eu posso. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Maior é o que está em mim do que está no mundo. A serpente, o Satanás ainda continua aqui. Ela continua. Aí Deus mandou a gente pregar o evangelho para fazer isso. Das trevas nos converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Eu sei que a pessoa está no poder do diabo, eu sei que a pessoa está, que o diabo está ali. E ele não quer soltar, ele não quer largar. Ele nos considera propriedade dele. Eu estou falando do evangélico. Se o evangelho não é isso, não é verdade, das trevas nos converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Eu preciso comer da árvore da vida. Eu preciso falar com Deus. Alguém falou com a serpente. Alguém conversou com a serpente. A Bíblia diz que foi Eva. Alguém conversou com a serpente e trouxe ao mundo tudo que o mundo tem hoje. O conhecimento do bem e do mal. Mas falta juízo, falta justiça, falta juízo ao homem. O homem, ele não tem juízo. E quando ele começa a adquirir juízo, ele já está morrendo, já está com 80 anos, ele está com 90 anos, ele já desgraçou o mundo todinho. Quando ele começa a adquirir juízo, ele está morrendo. Então, o homem não tem juízo. É a mesma coisa que você dar ferro quente para o seu menino brincar. Né? Você dá ali, ensinar o menino a abrir botijão de gás, ensinar a criança a brincar com faca, não pode, porque a criança não tem juízo, o homem não tem juízo. Nós temos conhecimento do bem e do mal, a gente sabe que não pode, a gente sabe que não deve, a gente sabe isso e aquilo, mas a gente não tem juízo. Amém? Vamos em outro lugar aqui na Bíblia. Eu falei, aliás, não cheguei nem a abrir, né? 26, 36. 26? Lê, por favor. Mateus 26, 36. A minha voz está meio enjoada hoje, né? Não está? Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles. Vê para mim, por favor, Ronaldo.
Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo.
Repete.
Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar.
Então, primeiro, vou explicar para vocês. Jesus chegou num lugar acompanhado dos seus companheiros, e etc. Qual era a situação de Jesus e a situação dos seus companheiros? Jesus estava oprimido. Jesus estava com medo. Jesus estava pressionado. Ele sabia que a situação dele não estava boa. Ele não era uma hora boa para ele. Então é assim. Às vezes a pessoa vem conversar comigo e eu imagino a aflição dele. O único jeito seria se eu pudesse entrar no lugar da pessoa e tirar a pessoa de lá. Mas eu não posso fazer isso. Vou repetir. Às vezes a pessoa me pede ajuda e eu imagino a aflição, a situação daquela pessoa. Às vezes eu entendo que o único jeito de ajudar seria me colocar no lugar da pessoa. Não, eu não posso me colocar no lugar da pessoa. Eu tenho que, o máximo que eu posso fazer é ensinar a pessoa a agir, como ela deve proceder. Jesus chegou então naquele lugar, oprimido, com medo, angustiado, sabia do que estava acontecendo. Então, presta atenção, às vezes você está sendo perseguido pela polícia, eu não. Eu vou dormir, e você? Você não vai, mãe. Então você está tendo um problema com o seu namorado, e o seu namorado está, etc. Aí você, eu estou passando muito mal. Eu estou com um problema seríssimo. E aí você traz o problema para mim. E o seu problema realmente é cabeludo. Eu não estou com o mesmo espírito que você está. Eu não estou sentindo. Se você não está sentindo, eu não estou sentindo. Então, a gente não está sentindo, mas olha, dá para você perceber o quanto eu estou angustiado, etc., aflito, mas eu não estou sentindo. Como é que eu vou fazer para, só se eu me colocar no seu lugar? Aí eu sei como agir, mas a pessoa não sabe. Então, Jesus, aqui é uma lição para nós. Assentai-vos aqui, eu vou orar porque o problema é meu, eu vou pelejar porque o problema é meu. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Jesus estava triste, e os outros? Todo mundo. E Jesus estava angustiado. E as outras pessoas? Não. Então Jesus lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza. Fica aqui comigo. Ora comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Todo mundo sabe que Jesus, nesse dia aqui, ele orou e suou sangue. Suou sangue. Saiu sangue dos poros dele, de tanta angústia, de tanta dor, de tanta dificuldade. Os discípulos foram dormir, gente. Os discípulos simplesmente foram dormir. Então, às vezes, nós podemos chegar para vocês aqui, gente, vamos orar, gente, vamos clamar, gente, vamos fazer. E vocês vão dormir. Agora, a hora que você estiver com o problema, aí você não quer que eu durmo. Aí quando você está com um problema, você vem e o normal é eu não dormir. O normal é eu pegar o seu problema, trazer para mim e te ajudar. O seu problema precisa me incomodar para mim poder te ajudar. Eu preciso sentir a dor que você está sentindo. Eu preciso sentir a angústia que você está sentindo para mim poder te ajudar. Eu preciso sentir. Só assim a gente pode ajudar uns aos outros. E foi isso que Jesus fez. Tomou sobre si as nossas dores. Vestiu as nossas dores, as nossas aflições. E é por isso que ele pôde fazer alguma coisa por nós. E hoje, quando você chama por ele, ele é capaz de te ajudar exatamente por isso. Porque ele toma o seu problema. Por isso é que está... Há quem diga o seguinte, que até hoje nós participamos do sofrimento que Cristo sofre até hoje, através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando a igreja padece, Cristo padece. A igreja sofre, ele sofre. Por quê? Ele continua padecendo conosco. Nós somos o corpo de Cristo. O que nós estamos tentando mostrar para vocês é o seguinte: qual é a vontade de Deus? Então, não é que cada um de nós sirvamos a Deus, façamos isso, que cada um de nós lutar para tirar uma pessoa do poder do diabo. Nós estamos vendo a pessoa no poder do diabo, então nós vamos lutar para tirar essa pessoa daqui. Você está vendo a pessoa caminhando? E pode fazer alguma coisa por ela. Nesse caso aqui, os discípulos não estavam entendendo nada. Eles não podiam nunca sentir o que Jesus estava sentindo. A Bíblia diz que Jesus, para se tornar o autor da salvação, ele participou de tudo que a carne participa. Participou de tudo. Então, quando você estiver passando por um problema, você pode levar esse problema a ele, que ele vai entender você. Continua, por favor, lendo. Minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui. É exatamente isso que acontece com a gente. Tem dia que a sua alma não tem onde colocar. Tem dia que a angústia... Agora, normalmente nós somos angustiados por que causa? Por quê? Né? Normalmente nós somos angustiados por pouca coisa. Por coisas que são, às vezes, fáceis de resolver. Que bastaria você dizer não para o diabo. Bastaria você dizer não. Não. Acabou. Bastaria você botar a mão e dizer não. Vamos ver como Jesus venceu essa luta. Vamos ver como foi que Jesus fez para vencer essa angústia, essa tristeza. Continua, por favor.
E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
Mais uma vez, esse último versículo aí.
E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
Então, não teria feito, não teria cumprido a palavra se Jesus tivesse feito do jeito que ele queria. Que jeito que ele queria? Hã? Todo mundo aí pensa aí. Que jeito que Jesus queria? Vocês falaram aqui na frente. Mas eu queria que todos imaginassem. Fosse, olha, o jeito que ele queria não era o jeito que Deus queria. Dá para você entender isso? O jeito que normalmente a gente quer não é o jeito que Deus quer. Não sei se deu para vocês entenderem. Lê de novo.
E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice.
Isso.
Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É.
Então, como que o homem quer? Nunca é do jeito que Deus quer. É isso que eu quero que vocês entendam. O jeito que você quer nunca vai ser do jeito que Deus quer. Nunca. A carne não agrada a Deus. A carne nunca vai agradar a Deus. Ela é contra Deus. Então, o jeito que você quer nunca vai ser do jeito que Deus quer. Deu para entender isso, Ramiro? Então me explica, Ramiro. Ajuda aí. Troca em miúdo aí, porque eu sei que muita gente está voando. Me explica. Dá um exemplo. Quem quer dar um exemplo prático? O que, que eu falei? Vou repetir todo mundo? O jeito que nós queremos. Nunca. Todo jeito que você quer é contra o jeito que Deus quer. Certo, Luzia? Do jeito que você está querendo, Luzia, é contra o jeito que Deus quer. Por isso que você está sofrendo. O jeito que você está querendo, bebê, é contra. E é por isso que você também sofre. Suzane quer fazer do jeito que Deus quer? Não. E é por isso que ela sofre. É assim. Nunca é rodar. Nunca. Nunca o jeito que nós queremos é o jeito que Deus quer. Jesus sabia disso, entendeu isso, e ele falou: eu imagino o jeito que ele queria. A alma dele estava angustiada, ele estava sofrendo. Ele queria sair daquilo. Ele queria sair daquilo. Ele queria fugir daquilo. Mas não era o jeito que Deus queria. Concorda ou não?
Concordo.
Então fala.
Não, amém. O senhor explicou certinho. Na realidade, a vontade de Deus para Jesus era que ele cumprisse o faltava ali, que era a salvação. Ele veio para fazer isso, né? Mas Jesus, se, por pouco, ele não dá ré ali. Então é muito sério.
Amém. O jeito que nós queremos é que o nosso time ganhe. Nós queremos é que na nossa festa não dê nenhum problema. Nós queremos é que nos nossos negócios a gente leve vantagem. Nós queremos é que a pessoa que estiver próxima de nós não nos enche o saco. Amém? É. Ou não é, João Pedro? É isso. O jeito que a gente quer, a gente normalmente vai diante de Deus para Deus fazer do jeito que a gente quer. Eu quero vender isso. Então eu vou pedir a Deus para poder me ajudar a vender aquilo. Eu quero fazer assim, eu vou pedir a Deus para poder me ajudar a fazer assim. Então, o jeito que você quer nunca será do jeito que Deus quer. Nunca, nunca. Às vezes, quantas vezes a pessoa, às vezes, eu falo às vezes, tantas vezes. Então, pergunta, olha, eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Eu falei, não ora não. Não ora. Não ora porque você vai fazer? Não, eu vou orar. Eu vou orar porque eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Eu falei, meu Jesus, está lascado. Por quê? Se você descobrir qual é a vontade de Deus, você não vai fazer. Aí que ficou pior. Aí que ficou pior. Né? Chegou aquele lá e chegou para Jesus e falou, Senhor, eu tenho feito isso, 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 isso. Então Jesus falou para ele, então não falta mais nada, vende o que você tem e dá para os pobres. Né? Então, meu filho, ó, não queira saber a vontade de Deus. Por quê? Você não vai fazer isso. Você não vai fazer mesmo. O que é que você vai fazer, Suzana? Outro dia ela ficou, Suzana, outro dia ela ficou chateada comigo. Ela ficou muito chateada comigo. Aí repetiu várias vezes. Que ela, quando está chateada, repete os tempos várias vezes. Né? Que eu falei para ela, olha, Suzana, você... É porque é assim, ninguém, quase ninguém tem coragem de falar pela verdade não, né, Otávio? Aí, um dia eu falei para ela, criei coragem, falei para ela, você só faz do jeito que você quer. Ah, ela quase derrubou o mundo. Ela só faz do jeito que ela quer. Mas é, ué, não é só ela não. Não é só ela. Nós fazemos do jeito que a gente quer. Nunca é a vontade de Deus. Certo, Alves? Então, Jesus queria fazer a vontade dele. Ele queria fazer a vontade dele. E indo um pouco mais diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, não seja como eu quero, porque ele sabia o que ele queria, mas não faz do jeito que eu quero, não. Se nós tivermos a coragem, se nós tivermos a coragem de fazer essa oração, se você tiver a coragem de fazer, toca mais para frente, vamos ver. Depois nós vamos voltar aí. Voltando para os seus discípulos, né?
E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, Então nem uma hora pudestes velar comigo?
Não, claro que não. O problema não era dos discípulos. O problema era de Jesus. Continua.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores.
Então, pronto. Ele queria ser entregue? Não. Ele não queria ser entregue. Ele estava adiando as coisas. É exatamente, às vezes, o que nós fazemos. Nós achamos que é muito difícil. E nós vamos, então, prolongando, adiando as coisas. Nós temos que tomar uma decisão. Sabemos que a decisão, a vontade de Deus, não é aquilo que está acontecendo. E eu quero que as pessoas, normalmente, compartilhem comigo a dor, o sofrimento, a dificuldade. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A minha cruz eu carrego. A sua cruz você carrega. Se nós pudermos, ou tivermos, vamos dizer assim, no máximo, é compadecer, entristecer às vezes e pedir a Deus: alivia-se um pouco a cruz, alivia, né? Repreender o diabo ali naquela hora, expulsar o demônio, curar a enfermidade que está prejudicando a pessoa, né? Mas o espírito mesmo, a salvação, que é a pessoa entender. Isso aí depende de você. Isso depende de você. Expulsa o demônio. Ensina a pessoa a fazer. Ora com ela. Mas depois ela volta a fazer a mesma coisa. Ela volta a fazer do jeito que ela quer. Então, se nós quisermos fazer essa oração que Jesus fez, ele diz assim, olha para você ver, e indo segunda vez, orou dizendo: Senhor, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então é isso. Então é o seguinte, o que eu quero não é bem o que Deus quer. Mas eu vou dizer: Senhor, se não for possível fazer do jeito que eu quero, então faz do jeito que o Senhor quer. Mas já vai sabendo que Deus vai fazer do jeito dele. E o jeito que Deus fizer vai ser melhor para você. Vai ser melhor para você. Vamos tentar explicar novamente. Você lendo o versículo, lê. Ele diz assim: se não for possível fazer do jeito que eu quero, faz do jeito que o Senhor quer. Mas eu estou confessando, eu não estou querendo enganar Deus, não. Eu já vou dizendo para Deus: o jeito que eu quero é esse. Mas se não for possível, faz do jeito que o Senhor quer. O jeito que eu quero é esse. Mas se não for possível, faz do jeito que o senhor quer. Eu quero me casar. Mas se não for possível, eu vou ter que ficar solteiro. Eu quero ser rico. Mas se não for possível, que eu seja pobre. E não ficar reclamando, murmurando, maldizendo, não. Ele fez a oração como cordeiro, aceitou passivamente a vontade de Deus. O nosso sofrimento é não aceitar. Deus queria que eu fosse feio, eu quero ser bonito. Eu não aceito de jeito nenhum ser feio. E às vezes eu vou sofrer muito por causa disso. Eu posso até usar cirurgia, posso fazer coisas, etc. Mas, não, então, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. O Senhor sabe o que eu quero. Você deve estar pensando aí, né, nos seus pensamentos. Cada um tem mil coisas querendo. Mas se não for possível, que seja feita a vontade de Deus. Mas não fica perguntando qual é a vontade de Deus, não. Né? Vamos em outro lugar aqui? Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo 1, lê por favor.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
Então, por que que a gente geme? Renata, quando eu perguntar, Renata, é você que está com o microfone na mão, você tem que responder. Por que que a gente geme? Por que que a gente não pode fazer isso cantando, feliz da vida? Lucilda disse que sabe, então dá para ela, Renata.
Porque é dolorido, é doído.
Por que que é sofrido, dolorido?
Porque mexe com a nossa vontade. É. Contraria.
É. Ramiro, dá para Ramiro.
Contraria a nossa vontade, né? Jesus ali, ele, como o senhor mostrou, ele... Mas eu tenho mesmo que ir, é difícil, doeu. O senhor suou sangue, tanto que foi doído, não é? Desiste, então é a nossa também, é desse jeito. É. Mas ele foi revestido, né, irmão?
É. Eu tenho consciência de que o que eu quero não é o que Deus quer. Amém? Nós precisamos ter consciência disso. Não adianta querer enganar Deus, iludir Deus. O que você quer? Não é o que Deus quer. Não é. Alguém tem alguma pergunta em cima disso? Todo mundo concordou? Não acredito. Raquel? Concordou? O que que eu falei?
Não, eu até estava aí, eu fazer uma pergunta para o senhor, né? Então, muitas vezes a gente ora assim.
O que eu falei primeiro?
Ter consciência de que nós, a nossa vontade não é a vontade de Deus.
Nós temos que ter consciência de que o que a gente quer
não é a vontade.
Não é a vontade de Deus. Não é, não é. Não é mesmo. Pode tirar o cavalo da chuva, não é? Não é.
Não, porque é normal a gente orar. Eu mesmo oro assim: Senhor, faça em mim a tua vontade. Então eu estou procurando o quê? Porque a vontade de Deus não é a minha vontade. Então a gente tem que orar assim: Senhor, nos ajuda a entender, a ter essa consciência, né? De que se as coisas não estão acontecendo do meu jeito, mas estiver acontecendo do jeito do Senhor, é por aí que eu tenho que continuar, né? Mas é muito difícil, é dolorido, como o senhor falou.
É dolorido.
É dolorido.
E dói por causa disso. Dói por causa disso. Porque
se não tiver consciência, a pessoa deixa.
Porque eu sabendo disso, eu vou. Lá, o negócio da injeção. A coisa da injeção. Eu sei que eu tenho que tomar injeção. Aí eu não quero. Endureço os músculos e aí junta tudo, uns quatro em cima de mim, segura e o médico vem e aplica a injeção. O músculo contraído e etc. Às vezes até entorta a agulha, mas aplica a injeção. Vai doer? Então, se eu relaxar, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito o homem que sou. Amém? Então, eu, de mim mesmo, em mim não habita bem nenhum. Paulo, então, foi dessa maneira. Foi. Não tem que ficar iludido, ou então ficar achando que a sua vida, achando que a sua vida está uma bênção, que a sua vida está uma graça diante de Deus. Não. A qual é a nossa consciência, então?
A nossa vontade não é a vontade de Deus.
Não é. Amém? Não é. Não é, não é, não é. Ramiro, você queria perguntar, Ramiro, o que é?
Não, já foi respondido já.
É?
Já foi, é.
Amém. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Que todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que temos neste, que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Engraçado. Não porque queremos ser despidos. A gente não quer morrer. Então, o jeito é ser revestido. Revestido. O que significa isso? Vestido novamente. Então o que Deus faz? Você não vai morrer. Você aqui, ó, olha a nossa situação, essa aqui. Só que eu precisava morrer para nascer de novo. Não. Esse novo nascimento, ele vai acontecer através do revestimento. Deus vai pegar e revestir. Uma coisa vai anular a outra. Na medida que entrar a água limpa, a água suja sai. Isso que é ser revestido. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Senhor, amém? Me dá sabedoria, me dá entendimento, tal, e etc. E eu vou vivendo. O que está acontecendo comigo? Eu estou sendo revestido. Até chegar à estatura do varão perfeito. Até chegar à plenitude do conhecimento de Deus. É uma carreira, é um caminho grande a percorrer. Eu estou fazendo lambanças, estou fazendo coisas no meio do caminho, estou fazendo muitas coisas. Mas se eu realmente entendo isso, eu vou pedir a Deus e eu estou sendo revestido. Não é de uma hora para outra, é um processo. De fé em fé, é um processo, pego a cruz e vou caminhando. Todos os dias eu mato um leão, todos os dias eu mato um urso, todos os dias eu transponho um obstáculo, todos os dias eu transponho um obstáculo. Eu estou sendo... não despido, e sim revestido. Uma coisa vai corrigindo a outra. Você perguntar no começo da carreira, eu sei uma coisa. Se você me perguntar aqui, eu sei alguma coisa mais. Se você me perguntar na frente, alguma coisa mais. O santo vai ficar mais santo, o justo vai ficar mais justo. O que é que eu estou sendo? Revestido. Revestido. Julga você mesmo, analisa você mesmo. A sua situação, o seu grau de santidade. Amém? Até que todos cheguemos à plenitude do conhecimento de Deus, à natureza divina. Natureza. Essa natureza aqui, ó. Essa natureza ruim. Até que eu chegue à natureza divina, eu vou arrastar isso aqui muito tempo. Até eu chegar à natureza divina, eu vou arrastar essa coisa aqui muito tempo. Então vocês concordam que não é fácil? Vocês concordam que não é fácil? Concordam que às vezes o diabo quer manter a igreja cantando. Quer manter a igreja, sabe, na ignorância. Por isso que a maneira de Deus nos salvar foi mandando falar. Prega a tempo e fora do tempo, fala, ajuda eles, ajuda o meu povo. Abre os olhos do meu povo. E quem quer Deus, ele começa, então, aquela luta contra ele mesmo, né? Ele começa aquela luta contra ele mesmo. Versículo 6 diz assim: lembra?
Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor.
Repete.
Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, amém, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor.
Amém. Eu estou sempre animado, estou sempre animado. Animado é disposto a carregar a minha cruz. Animado não é vibrando, cantando, pulando carnaval, não. É disposto a carregar a minha cruz. Porque eu sei que enquanto eu estou nesse corpo, alguma coisa eu tenho que fazer mais. Enquanto eu estou nesse corpo, alguma coisa eu tenho que fazer mais. Algum cálice eu tenho que beber. Enquanto eu estiver nesse corpo, vamos repetir, alguma coisa eu ainda tenho que fazer. O último cálice que Jesus bebeu foi aquele ali. Ele bebeu muitos. Quando ele falou, Pai, passa de mim este cálice. Ele já tinha bebido muitos. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou animado. Eu estou disposto. Porque eu sei que eu ainda não terminei a minha carreira. Alguma coisa Deus ainda quer que eu faça. Que coisa boa. Você pensou que igreja tremenda? Que igreja maravilhosa? Que povo de Deus? Que povo de Deus? Como? Lucas 12, 50? Aqui Jesus fala assim, importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Uma das coisas que ele fez, né? Um dos cálices que ele bebeu. Bem? Amém. Teve alguma visão, cara? Não? Alguém teve alguma visão? Possa, queira falar para nós? Às vezes ela ajuda aqui na hora da. Porque às vezes vocês têm e não completa. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Deus falou mais uma vez conosco. Amém. É normal então a angústia na vida do cristão? Não terminou ainda a nossa carreira, não terminou ainda a nossa caminhada. Né? Amém. Silêncio, por favor. Silêncio. A hora mais importante da reunião é agora. É agora. É a hora que você pega a palavra, está no seu coração, na sua mente. É a hora que você pergunta às vezes para Deus aquilo que às vezes ainda nós não estamos concordando. Às vezes nós ainda não estamos aceitando. Ou então não estamos entendendo. E é a hora que Deus está atento às nossas orações, nos ouvindo, perguntando também o nosso coração. O que é que nós pensamos que Ele veio fazer por nós? O que é que nós gostaríamos que Ele fizesse por nós? Alguma coisa melhor do que a vida? Alguma coisa melhor do que a salvação? Existiria alguma coisa que fosse melhor do que a vida? Do que nos livrar da condenação que já está estabelecida? a quem não conseguir acreditar no que Deus está falando, fazendo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, por Tua palavra, que o Senhor nos ajude. Nós estamos cavando, nós estamos buscando. Nós estamos, o Senhor sabe, com certeza, porque não fosse assim, o Senhor não estaria aqui. O Senhor tem visto o esforço, a luta. O Senhor sabe o quanto é difícil. Então renova. Renova a nossa fé, o nosso entendimento. Ajuda-nos. Não retire de nós o Espírito, a graça de Deus, o Espírito Santo, que muito ainda tenha nos ensinado, que muito ainda tenha nos mostrado. Na verdade, nós ainda habitamos o corpo, ainda habitamos o corpo, o tabernáculo. Nós ainda habitamos o tabernáculo. Não estamos na nossa casa definitiva. Não estamos no lugar que o Senhor está preparando para nós. Ainda estamos longe. Porque ainda estamos aqui. E muita coisa está acontecendo, muita coisa tem acontecido nas nossas vidas, e às vezes, Senhor, nós sentimos o cansaço, o sono, dormimos, esquecemos da verdade, esquecemos da realidade e aceitamos esse sono. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Por mais que seja a tribulação, a aflição desse tempo, não permita que eu durma. Permita, Senhor, que eu esteja vigiando, acordado. Seja a minha noite de angústia, a noite que eu mais me aproximo de Deus. Seja a minha noite de luta, a noite que eu mais entendo o Senhor. Ajuda. Amém.
Senhor, os teus caminhos posso não entender, Senhor.
Eu tenho que passar, te peço, por
Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Amém.